Como disse anteriormente, nós vamos estar lendo Números capítulo 13, versículo 33, que diz assim: Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Vou ler mais uma vez. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Essa passagem bíblica nos mostra que pouco antes do povo judeu entrar na terra prometida, Moisés enviou 12 homens, um representante de cada uma das tribos de Israel, para espiar a terra. Então, recapitulando, antes do povo judeu entrar na terra prometida, ou seja, Canaã, Moisés enviou 12 homens, um representante de cada uma das tribos de Israel, para espiar a terra. Números 13, no versículo 18, diz assim: quais eram as ordens, quais eram os objetivos desses 12 espias? E vereis a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou numerosos. Essa era a tarefa, ou essas eram as tarefas dos 12 espias: ver se a terra como ela era, como eram os seus habitantes, se eram fortes, se eram fracos, se eram poucos ou numerosos. 40 dias mais tarde, retornaram os 12 espiões, como Moisés havia ordenado. Fiquem lá 40 dias. 40 dias. Trouxeram consigo frutos da terra e eram magníficos, como nunca visto antes. Eles confirmaram a promessa de Deus, dizendo que o fruto lá era algo extraordinário. Eles chegaram à conclusão: de fato, a terra era boa e nela emana leite e mel. Agora vai começar o problema. Eles chegaram à conclusão que o povo que habitava na terra de Canaã e suas cidades eram fortificados. Até agora, tranquilo. É o que eles precisavam falar. São fortes e as suas cidades são fortificadas. Porém, dois dos espiões, apenas dois dos 12, mantiveram-se firmes, confiantes de poder conquistar a terra: Josué e Caleb. Os outros 10 espiões chegaram à conclusão, e aqui vai o problema grave, de que não poderiam vencer aquele povo, porque eram fortes, que eram numerosos, e eles tinham o costume de massacrar, de consumir os seus moradores e também de atrocidar todos aqueles que lutam contra ele. Definitivamente destruir o povo que luta contra ele. E a palavra dos 10 espias, aqueles negativos, aqueles que não acreditavam que o poder de Deus era suficiente para vencer aquele inimigo, foi mais forte que os 2 espias fiéis. E o povo, diz a Bíblia, chorou durante toda a noite. Aqui está o grave problema da conclusão daqueles 10 espias. Eles saíram do campo do realismo e entraram no abismo da falta de fé. Esse é o ponto que eu quero enfatizar nesta mensagem. Nós podemos ser realistas, mas não podemos deixar que a realidade nos faça entrar no abismo ou cair no abismo da falta de fé. Por isso que eu quero pregar nesta grande oportunidade sobre o tema: uma visão correta de si mesmo. Deixa eu ler uma frase de Números 13, 33. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. O povo, na verdade, representado ali pelos 10 espias, não os 12, pelos 10 espias infiéis, sem fé, chegou à conclusão que éramos. Eles chegaram à conclusão que éramos aos nossos olhos como gafanhoto. Por isso que o tema é uma visão correta de si mesmo, coisa que aqueles 10 espias dos 12 não tinham de si mesmo. Então, por que eu tenho que pensar nesse tema? A forma que eu me vejo me faz pensar que as outras pessoas estão me vendo do mesmo jeito. Como os 10 de 12 espias se viam como gafanhotos, chegaram à conclusão que os inimigos também os via da mesma maneira. Provérbios 24:10 diz: se te mostrares frouxo na hora da angústia, a sua força será pequena. Como podemos esperar que os outros acreditem no nosso potencial se nós mesmos não acreditamos? Como podemos esperar que os outros pensem algo bom da nossa parte se nós mesmos não pensamos coisas agradáveis de nós mesmos? Se você não se valorizar, chegará uma hora em que todos acreditarão em você. Esse é o grande problema, e o contrário também é válido. Se você se valoriza, chegará uma hora em que todos acreditarão em você. Eu sempre digo que eu não posso, eu digo sempre que eu tenho que acreditar em mim, pois eu não sou mentiroso. Se eu digo que eu não posso, realmente eu não tenho poder. Se eu digo que eu vou fazer, eu acredito que eu tenho condições de fazer. Então, se eu digo que não posso, tenho que acreditar em mim, pois não sou mentiroso. Essa é a frase que eu sempre uso. Então, eu procuro sempre me valorizar, coisa que esses 10 espias dos 12 não faziam. A forma que eu me vejo me faz pensar que as outras pessoas estão me vendo do mesmo jeito. Segundo ponto, nem sempre as pessoas estão me vendo da maneira que eu me vejo. Esse ponto aqui é extraordinário. Esse exemplo que eu posso usar, para esta questão de nem sempre as pessoas estão me vendo da maneira que eu me vejo, é o nosso irmão e um grande personagem bíblico, Gideão. Juízes 6:15, a visão que Gideão tinha de si mesmo era a seguinte: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Olha a visão que Gideão tinha de si mesmo. Eu sou o menor na casa do meu pai. Eu sou mais pobre de Manassés. Esta era a visão dele. Agora vamos à visão que os inimigos que tinham de Gideão, quando eles tiveram um sonho e conversavam um com os outros lá sobre, a respeito do sonho, alguém chegou à conclusão dizendo o seguinte: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e todo este arraial. Olha só, Gideão tinha a seguinte visão: Senhor, como é que eu vou vencer? Eu sou tão pequeno. E os inimigos tinham a visão de Gideão: ele vai vencer, Deus já nos deu na mão dele. Olha que coisa interessante. Agora, mais do que os inimigos terem uma visão de que Gideão ia vencê-los, olha a visão que Deus tinha de Gideão. Juízes 6:12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Enquanto Gideão se via sem valor, enquanto os próprios inimigos o valorizavam, Deus dizia claro e de bom som: Gideão, eu sou contigo, você é homem valoroso. Então saibam esta lição extraordinária. Nem sempre as pessoas estão me vendo da maneira que eu me vejo. Nem sempre Deus está me vendo da maneira que eu estou vendo. Eu me vejo uma pessoa fraca, mas Deus diz assim: você é forte porque sou eu que te fortaleço. Em terceiro ponto, também muito importante, preciso me ver e ser visto da maneira que Deus me vê. Lembrando o tema, uma visão correta de si mesmo. Podemos ter uma visão realista e não pessimista e a visão realista, melhor de todas, é simplesmente nos ver como Deus nos vê. Então, como Deus me vê, pastor? Diz assim na Bíblia, Efésios 5:1. Quando Paulo diz assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Paulo diz isso porque Deus nos vê como filhos amados. Que coisa boa! Nós pertencemos a uma família e saber que nesta família tem um pai, e esse pai nos tem como filhos amados. Pertencemos a uma família, esta família tem um pai, e esse pai nos vê como filhos amados. Não somos filhos bastardos, não somos filhos deixados de lado, não somos filhos desamparados, somos filhos amados. E eu preciso, você precisa, nós precisamos ser visto no nosso interior como filhos amados. Precisamos nos ver como filhos amados. Quando nós temos uma visão como esta, uma visão clara de que somos filhos amados, nada e ninguém pode nos abalar. Segundo ponto, dentro dessa visão de que preciso me ver e ser visto de maneira que Deus me vê. Como é que Deus me vê, pastor Ziel? Além de filhos amados, Ele nos vê como uma pessoa extremamente valorosa. João 3,16, no chamado texto áureo da Bíblia, ou texto de ouro, ou Bíblia em miniatura, esse versículo é extraordinário, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só, se nós estamos fadados ao fracasso, por conta do pecado, nós estamos fadados ao inferno, esta que é a grande realidade, porém Deus nos amou de uma tal maneira. Quando a gente usa essa expressão de tal maneira, nós queremos dizer nessa escrita que não existe uma palavra capaz de expressar na sua totalidade o valor que Deus nos dá pelo seu infinito amor. Ele nos amou de tal maneira. Isso quer dizer que Ele nos vê como uma pessoa extremamente valorosa. Ele me vê como uma pessoa extremamente valorosa. Ele nos vê como pessoas valorosas. Isso é muito importante. Que coisa linda olhar para a Bíblia e ver que Deus nos vê como filhos amados e como pessoa extremamente valorosa. Ainda dentro dessa pergunta, como Deus me vê, terceiro lugar, Ele me vê de uma forma, dessa forma extraordinária, que tem um plano, que tem um projeto, e esse projeto é maravilhoso. Jeremias capítulo 29, 11 diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Neste versículo, Jeremias diz bem claro que Deus tem um plano, que Deus tem um projeto para nós. Olha só, bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, ou seja, Deus tem projetos, Deus tem plano, Deus tem objetivos conosco. E depois ele responde, e esses pensamentos, esses projetos, esses objetivos, são pensamentos de paz e não de mais, aliás, e não de mal, para vos dar, olha que coisa linda, o fim que esperais. Ou seja, como pai, Deus ele está disposto a nos dar aquilo que nós almejamos. É claro que nem sempre teremos o que queremos, por conta de que às vezes pedimos algo que não será bom para todos, para nós. Porém, Deus está sempre disposto a nos dar aquilo que nós esperamos. E que possamos esperar aquilo que Deus tem projetado, a vontade dele para as nossas vidas. Então é muito importante que a gente veja, ou que tenhamos uma visão correta. Vou repetir, Nós precisamos ser realistas. Se temos dificuldades, se temos limitações, se olhamos para a situação, ela é complicada, ela é difícil e até mesmo impossível para os olhos dos homens, nós temos que ter uma visão realista. Uma visão realista. Porém, essa visão realista não pode nos fazer enveredar para o abismo da falta de fé. Porque quando olhamos para o que Deus pode, quando olhamos para o que Deus quer, não podemos chegar à conclusão de que não podemos fazer, se sabemos que é a vontade de Deus. Por isso que a forma que eu me vejo me faz pensar que as pessoas estão me vendo do mesmo jeito. Ou então, nem sempre as pessoas estão me vendo da maneira que eu me vejo. Porque se eu chego à conclusão de que eu sou pequeno, eu tenho uma tendência de achar que as pessoas estão me vendo da mesma forma. Agora, nós temos que ter a seguinte convicção: não é assim que as coisas funcionam. Eu, às vezes, por conta de uma autoestima baixa, eu tenho uma visão pequena de mim mesmo. Você tem uma visão pequena de si, como chegou à conclusão Gideão. Mas quando lemos a palavra, os inimigos tinham uma outra visão. Eu tenho certeza que no mundo espiritual é da mesma forma. Você se sente pequeno diante da dificuldade, mas aquele que é contra você também teme. Não teme a você simplesmente, ele teme aquele que está contigo, porque diz a Bíblia: maior é o que está conosco. Então, quando você tem uma visão de si, olhando para dentro de você, você vai ver a dificuldade, vai ver a limitação, vai ver a falta de possibilidades. Mas olha para dentro de você e veja quem está dentro, quem está contigo. E ele sim pode todas as coisas. E você nele pode ser fortalecido. E saia dentro deste grande prazer da vontade de Deus, que é a visão que Deus tinha para Gideão, ele tem para a sua vida. O Senhor olha para você e diz assim: homem valoroso, mulher valorosa, serva boa e serva fiel. Por isso nós precisamos nos ver da maneira que Deus me vê. Uma visão correta de si mesmo é nos ver da forma que Deus nos vê. Vou repetir: uma visão correta de si mesmo é se ver da maneira que Deus nos vê. Isso é coisa assim extraordinária. E repetindo aqui para ficar bem enfatizado: primeiro, como é que Deus nos vê? Nos vê como filhos amados, como pessoas extremamente valorosas, e que Deus tem um plano e um projeto maravilhoso. Assim que os espias chegaram e deram aquele relato, 10 disseram: não podemos. 10 disseram: não podemos. Dos 12, 2 apenas disseram: Deus será conosco. De que lado você está? Da maioria, que são os 10 que disseram que não vão conseguir? Ou dos 2 fiéis, Josué e Caleb, que não olharam para si, mas olharam para o Deus que é capaz de fazer muita coisa a nosso respeito? Então, nesta hora tão maravilhosa, nesse culto tão extraordinário, nessa palavra de Deus que tanto invade os nossos corações, não tenha a visão realista recheada de pessimismo. Seja realista, mas recheada de fé. O meu problema é difícil, eu estou numa dificuldade, aparentemente não tem solução, mas esse mais vai fazer a diferença. Mas o Senhor está comigo e eu vou ter sempre uma visão correta da minha pessoa. Eu sou um crente em Jesus, eu sou um servo fiel e a vitória é nossa, pelo poder que há no nome de Jesus.
Tudo que eu preciso antes mesmo de falar.